Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e começa agora mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos bater um papo sobre um dos mais importantes personagens brasileiros, Santos Dumont, o pai da aviação. Neste episódio, vamos falar não só sobre o processo de invenção do primeiro avião do mundo, o 14 Bis, como também a personalidade e as origens de Santos Dumont. Mas antes de apresentar o nosso entrevistado e a nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
Alberto Santos Dumont nasceu no sítio de Cabangu, em Minas Gerais, em 20 de julho de 1873. A família dele era muito rica. O pai era dono de uma fazenda de café repleta de máquinas e locomotivas, que despertaram no menino a curiosidade pela mecânica. Em 1892, com 19 anos de idade, Santos Dumont seguiu o conselho paterno e partiu para a França em busca de um professor que lhe ensinasse matérias como física, química e eletricidade. O pai havia lhe dito que o futuro estava na mecânica e que o filho teria o dinheiro necessário para dedicar a vida à ciência. 6 anos depois de iniciados os estudos, Santos Dumont apresenta à sociedade parisiense um balão de hidrogênio chamado Brasil. Nos anos seguintes, ele se dedica à construção de dirigíveis. Sofre vários acidentes, até que em 19 de outubro de 1901, ele consegue fazer um voo em um dirigível ao redor da Torre Eiffel, em Paris. O primeiro avião veio alguns anos depois, em 1906. No dia 12 de novembro daquele ano, Santos Dumont exibia o 14 Bis, o primeiro aparelho a fazer um voo completo, decolando, voando e pousando sem a ajuda de qualquer outra ferramenta. O mineiro visionário e inventivo ainda desenvolveu o primeiro ultraleve da história. O invento foi apresentado em 1909 e teve o projeto divulgado para que fosse copiado e se tornasse popular. A partir daí, Santos Dumont começou a participar de conferências sobre aviação e a demonstrar preocupação com a utilização dos aviões em operações militares. O invento foi usado, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. No início da década de 30, Alberto Santos Dumont lidava com os sintomas da esclerose múltipla e da depressão. E em 1932, ele se suicida, deixando para o mundo uma das maiores invenções do século XX.
E quem conversa com a gente sobre Santos Dumont é o físico Henrique Lins de Barros, doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e autor de vários livros e publicações sobre Santos Dumont, como Alberto Santos Dumont e a Invenção do Voo e Santos Dumont, o Homem que Voa. Henrique, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para participar aqui do Na Trilha da História.
Ah, muito obrigado, Isabela, pelo convite e vamos ver a participação como vai ser.
Vamos lá. Então, Henrique, eu queria começar nosso papo pelas origens do Santos Dumont. Como é que a gente podia contar para o ouvinte sobre a infância dele, a família dele?
Santos Dumont nasceu em 1873, em Cabangu, que é ao lado da cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. A infância dele foi muito curta aí. Depois a família migrou, passou pelo Rio de Janeiro e finalmente foram para perto de Ribeirão Preto, onde o pai começou uma fazenda de café inovadora. Uma fazenda muito grande de café, que tinha uma produção enorme e tinha inclusive uma estrada de ferro para fazer a retirada das sementes. Essa fazenda era mecanizada e não usava escravos. Eram imigrantes italianos, principalmente, que participavam da colheita e do processo. Nessa fazenda, Santos Dumont aprendeu a lidar com as máquinas secadoras de café, com as locomotivas. Estudou um tempo em Campinas, num colégio de Campinas, e foi assim. A infância dele até 1891 foi dessa maneira que ele cresceu e ele conheceu o Brasil e conheceu a natureza do Brasil.
Uhum.
O pai dele, Henrique Dumont, sofreu nessa época um acidente grave e viu que não teria muito tempo mais de vida e vendeu a fazenda e dividiu em vida a herança, que era muito grande, para todos os 8 filhos. Então, Santos Dumont, com 19 anos, foi emancipado e estava com recursos para poder viver.
Então, ele tinha dinheiro suficiente para seguir as pesquisas dele, se fosse o caso, né?
Ele tinha dinheiro suficiente, aliás, isso é uma característica importante. Normalmente, todos esses inventores daquela época tinham dinheiro suficiente ou tinham patronos que financiavam os inventos. A invenção do voo foi muito cara, né? Pela produção de material, pela produção de hidrogênio, pelo todo desenvolvimento. Então, Santos Dumont tinha recursos, e a gente vai ver mais a seguir, que durante a vida dele, ele ganhou muitos, muitos prêmios, o que também mantinha possível ele continuar a sua produção.
Perfeito.
Então, ele voltou para Paris e estudou 4 anos em Paris. Ele nunca fez uma universidade, nunca fez um curso, mas ele teve um professor que o ensinava, um preceptor, que eram aulas particulares. E aí ele voltou para Paris e em 1897 ele retorna para Paris já formado. Já formado, que eu digo, já sabendo o que quer fazer e certo de como fazer.
E o pai foi um incentivador, né? No sentido que ele deixou assim, um recado até para Santos Dumont, falando para ele estudar física, química.
É, exato. O pai dele, não só Santos Dumont, mas os irmãos também, estudaram para uma área mais técnica, o que não era uma tradição no Brasil. Em geral, os brasileiros que iam para fora iam estudar direito, para voltar como um doutor. E o pai dele é muito claro, ele diz assim, não se faça doutor, faça-se homem numa cidade como Paris, que é uma cidade que estava acontecendo o século XX, né? Estava começando, enormes descobertas acontecendo e tudo. Então, para lá é que Santos Dumont chega.
Perfeito. Henrique, eu vou dar uma paradinha na nossa conversa para ouvir a primeira música do Na Trilha da História de hoje. Como todo episódio aqui do programa, as entrevistas são sempre acompanhadas por uma trilha sonora. E a primeira canção deste episódio se chama Alberto, uma composição de Chico César em homenagem a Santos Dumont, interpretada pelo próprio Chico César e com participação de Seu Pereira. Vamos ouvir então Alberto.
Alberto Santos Dumont, para ver o que é bom, subiu ao céu num avião de papel, pilotando só com a mão, com a outra dando adeus. Foi papai da aviação, pairando entre o homem e Deus. Um anjo que ascendeu entre o chão, mais chão e o céu. Ao lado dos santos, Alberto acima do monte, ao lado do próprio pai, aberto como um caderno, ao lado qual borboleta, na nuvem Alberto vai. Alberto ao lado dos santos, Alberto acima do monte, ao lado do próprio pai, aberto como um caderno, ao lado qual borboleta, na nuvem Alberto vai. Alberto Santos do mundo, para ver o que é bom, subiu ao céu num avião de papel, pilotando só com a mão, com a outra dando adeus. Foi papai da aviação, pairando entre o homem e Deus. Um anjo que ascendeu entre o chão, mais chão e o céu. Alberto ao lado dos santos, Alberto acima do monte, ao lado do próprio pai, aberto como um caderno, ao lado qual borboleta, na nuvem Alberto vai. Alberto ao lado dos santos, Alberto acima do monte, ao lado do próprio pai, aberto como um caderno, ao lado qual borboleta, na nuvem Alberto vai. Ao lado do próprio pai, aberto como um caderno, ao lado qual borboleta, na nuvem Alberto vai. Alberto ao lado dos santos, Alberto acima do monte, ao lado do próprio pai, aberto como um caderno, ao lado qual borboleta, na nuvem Alberto vai.
Nós ouvimos Alberto, de Chico César. Essa foi a primeira música da trilha sonora que acompanha nosso papo com o físico e escritor Henrique Lins de Barros sobre Santos Dumont.
Na trilha da história. No episódio de hoje, Santos Dumont.
Henrique, quais que foram os primeiros inventos do Santos Dumont antes do avião?
Olha, o Santos Dumont, assim que retorna para Paris em 1897, ele já chega inventando um novo motor, um motor a petróleo, inovador, que será o primeiro motor que vai ser usado na aeronáutica. Então, esse motor ele inventa e ele patenteia. Isso em 1897. Uhum. Em 1898, ele constrói um balão, um pequeno balão esférico, cheio de hidrogênio, né? Mas muito pequeno e todo ele inovador. Novos tecidos, novas soluções, que vai influenciar a construção de balões daí para frente. Ainda no mesmo ano, 1898, ele faz o primeiro dirigível. É um balão da forma de um charuto, também cheio de hidrogênio, que é um gás muito perigoso porque explosivo, e ele junta esse motor, a explosão, junto com o balão. É a primeira vez que se consegue, com sucesso, juntar o motor à explosão, o motor que era usado nos carros, automóveis, a um balão. Esse balão, ele faz um voo, cai, mas ele já demonstra que é possível fazer um objeto voador, um dirigível, com o motor à explosão.
Uhum. Né? Ele já estava começando a ser conhecido ali em Paris, né?
Sim, já no Balão Brasil ele já chama a atenção de toda a população, porque é um balão muito pequeno, é o menor balão construído na época.
Chamava Brasil, né? O nome
era o nome, foi batizado Brasil. Com o primeiro dirigível, ele chamou a atenção porque ele conseguiu levantar voo, guiar o dirigível, e na descida ele caiu, mas mostrou que era possível controlar o voo, e com isso ele virou a notícia. Em 1899, ele faz um segundo dirigível que não foi bem sucedido e um terceiro dirigível, já mudando a forma, e ele aí faz vários voos em Paris usando o tal motor que ele tinha inventado. E aí Paris para, porque ele está voando sobre Paris e nunca ninguém tinha visto aquilo, é um espetáculo à parte.
Uhum. Tem relato sobre isso, né, Henrique?
Tem um número muito grande de notícias no mundo inteiro, principalmente Paris, mas tem muita coisa nos Estados Unidos também. Os experimentos dele vão aparecer nas revistas e ilustração, que era uma forma importante da época, porque estava começando a fazer impressão fotográfica em jornais. Então ele é uma figura central de Paris em 1900. Em 1900 ele já é bastante conhecido em Paris, já é uma referência. Em 1900 ele não consegue, não tem sucesso com o dirigível número 4, mas com o dirigível número 5 ele faz vários voos e que são espantosamente documentados. Ele estava competindo aí ao prêmio Deutsch, que o magnata do petróleo, Deutsch Delamar, instituiu um prêmio para aquele que, saindo de um campo de Saint-Cloud, que é ao lado de Paris, contornasse a Torre Eiffel e voltasse no tempo de meia hora. Era um desafio que ninguém conseguiria fazer aquilo na época, e era o grande desafio colocado em 1900, porque se via o seguinte: no século XIX, várias invenções tinham sido feitas, os automóveis, os submarinos, o telégrafo, e tinha um desafio que não tinha sido ultrapassado, que era conseguir voar controladamente. Uhum. Então ele faz o dirigível número 5 em 1901 e faz vários voos e tenta ganhar o prêmio Deutsch. Nesse momento, Paris está parada para ver se ele consegue ter sucesso ou não. É um prêmio muito alto, na época de 100 mil francos e mais juros e tudo, 100 mil francos era muito dinheiro, e ele consegue sair de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e na volta ele cai. Um acidente no meio, ali próximo à Torre Eiffel, no Trocadeiro.
Foi grave o acidente? Não.
Foi grave, ele devia ter o santo muito forte, porque ele caiu do alto e o balão explodiu no ar e ele ficou pendurado ao lado de um prédio. E ele foi resgatado pelos bombeiros, isso foi notícia também no mundo inteiro.
Então é uma cena impressionante, né, Henrique? Porque além dele ter conseguido dar a volta na Torre Eiffel, né, que é um símbolo de Paris, né, e depois ainda cai em seguida.
Ele dá a volta em Paris, cai em seguida, e mobiliza os bombeiros de Paris. E aí os bombeiros ficam impressionados, porque embora tivesse pendurado na lateral do prédio, ele segura nos cabos do dirigível e sobe a parede e sai inteiro. Ele não sofreu nada.
Um santo forte mesmo.
Naquela noite, ele foi jantar num grande restaurante em Paris e tal, e toda Paris está vendo ele como uma figura sui generis. Em 20 e poucos dias, ele constrói o dirigível número 6. E com o dirigível número 6, ele realiza voos, testes. Uma observação, todos os voos de Saint-Simon eram testados cuidadosamente por ele. Uhum. Né? Então ele verificava onde tinha os pontos fracos e sabia onde poderia ter o problema. Ele fazia toda a sequência para verificar a segurança do voo. Mas aí, em 19 de outubro, ele consegue finalmente contornar a Torre Eiffel e voltar a Saint-Cloud e ganhar o prêmio Deutsch.
Então ele ganhou 100 mil francos.
Ele ganhou 100 mil francos e mais os juros, 170 mil francos. E esse dinheiro ele anuncia, antes de competir, que se ele ganhar o prêmio, ele vai dividir metade para os operários que o ajudaram, os mecânicos, e a outra metade ele vai deixar como doação para os operários que tiveram que empenhar suas ferramentas porque não tinham dinheiro. Então, ele é visto pela população como um herói diferente, que ganha o prêmio e abre mão do prêmio. Com isso, Paris novamente para, porque é uma fila de operários na prefeitura de Paris para pegar o dinheiro. Então é um escândalo, assim, no sentido escândalo positivo.
Uhum.
E aí ele, novamente, aí é notícia no mundo inteiro, e é o primeiro voo reconhecido mundialmente como o primeiro voo de navegação aérea, em que você sai de um ponto, chega a outro ponto e retorna num tempo previsto. Ou seja, Saint-Simon, nesse momento, inaugura o que a gente chama hoje da navegação aérea.
Isso que a gente não está nem falando do avião ainda, né, Henrique?
Não, a gente está antes do avião. Ele já está pensando no que será o avião, mas ele não está se aventurando.
Tá certo. Henrique, vamos dar mais uma paradinha na entrevista para a próxima música?
Tá bom.
Em homenagem aos estudos que Santos Dumont fez em Paris, a sua atividade como balonista, né, criador desse dirigível que fez o primeiro voo em volta da Torre Eiffel, nós vamos ouvir a música Sous le ciel de Paris, que é Sob o Céu de Paris em português, uma composição de Jean de Rejac e Hubert Giraud na linda e áspera voz da francesa Zaz.
Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. De musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris, pour un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu. Pour lui, depuis 20 siècles, il est épris d'un tri de Saint-Louis. Ah, ah, quand elle lui sourit, il me sourit.
nós ouvimos Sous le ciel de Paris, Sob o céu de Paris em português, na voz da cantora francesa Zaz. Este é o Na Trilha da História e hoje nosso convidado é o físico Henrique Linge Barros, autor de várias publicações sobre Santos Dumont.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Santos Dumont.
Henrique, a gente falou agora sobre esses primeiros voos, né, de Santos Dumont com balão, com dirigível, mas como é que foi o processo de invenção do avião? Foi um processo coletivo? Por que Santos Dumont é considerado o inventor do avião, o pai da aviação?
Eu vou fazer uma continuaçãozinha, porque a gente está em 1901 e o avião só vai ser inventado em 1906. Nesse intervalo, o que Santos Dumont fez foi pegar o dirigível que ele tinha inventado e evoluir no projeto, no invento, e fez vários dirigíveis. O mais importante foi o dirigível número 9, que era um dirigível menor para uma só pessoa, e que com isso ele conseguia voar sobre Paris. Em uma ocasião ele estacionou ao lado do seu apartamento, em outra ocasião parou para tomar café, passou em revista as tropas, deixou a primeira mulher, Aida da Costa, dirigiu o seu dirigível, a primeira mulher que dirige um dirigível, levou uma criança a bordo, ou seja, ele mostrou que o dirigível era alguma coisa segura e que podia ter futuro. Nesse momento, ele começa a se dedicar ao estudo do avião. O avião é uma questão completamente diferente, porque o avião é mais pesado que o ar, né? Então, ele estudou os planadores que já tinham sido feitos, estudou novos motores, novas distribuições, e isso, ele fez esse trabalho em silêncio. Ele não comunicou a ninguém como ele estava desenvolvendo e não deixou escrito sobre isso. Em 1906, em julho de 1906, ele apresenta um primeiro avião, e é o 14 bis, que vai fazer um voo em 23 de outubro e um outro voo em 12 de novembro. Uhum. Os voos, ele ganha um prêmio, porque ele fez outros voos que não ganham prêmio. Os voos de Santos Dumont são diferentes do voo dos irmãos Wright.
Ia chegar nessa polêmica, né?
A diferença é muito simples. O avião de Santos Dumont não depende de nenhum auxílio externo. O piloto entra numa cesta mínima, é uma coisa muito estranha, mas ele entra, sai andando pelo chão e levanta voo. O avião dos Wright precisava ou de um vento muito forte ou de uma catapulta para ganhar velocidade. Quer dizer, não tinha potência, nem tinha o que a gente chama uma configuração adequada para levantar voo. Então, Santos Dumont, em 1916, consegue resolver o voo em todas as suas etapas. Decolagem, o voo em si e o pouso. Uhum. Enquanto os aviões Wright dependem sempre de algum auxílio externo para decolar.
Então, os irmãos Wright, que são americanos, né, eles fizeram um voo um pouco antes. Só que não foi um voo completo. Não é isso?
Não foi o voo completo. Em 1903, eles comunicam o voo por telegrama que teriam conseguido, mas não há testemunhas. Essa é outra diferença. Todos os voos de Santos Dumont são voos públicos diante de uma comissão julgadora. Um trabalho científico, quando a gente faz, ele tem que ser publicado, analisado pelos nossos pares para ser aceito. Os voos dos irmãos Wright até 1908, quer dizer, depois de Santos Dumont, não foram feitos diante de público, nem de uma comissão julgadora, nem as especificações do invento foram divulgadas. O avião de 1903 é um, o de 1904 é outro, 1905 é outro, 1908 é outro ainda. E o 14 bis é só o 14 bis, começa com o 14 bis. Em cada voo, Santos Dumont introduz uma inovação e todos os voos foram feitos diante de uma comissão julgadora, diante do público, e satisfazendo os critérios adotados na época. Então a diferença é muito grande. É um voo completo, é um voo público, é um voo avaliado, e as características de Santos Dumont, do invento, são divulgadas para que todos os outros inventores podem partilhar daquilo.
E como é que foi o voo do 14 bis? Só para o ouvinte ter uma ideia, você podia descrever a cena? Como é que foi esse dia?
Olha, a cena é até fácil de descrever, porque tem filmes. Foram voos filmados. Então nós temos filme disso. É um avião diferente, um avião que olhando assim parece um avião errado, como todos os inventos da época pareceriam um avião errado hoje. É um avião que tem um leme na frente, a asa atrás. Ele corre na grama, em bagatelle, levanta voo, levanta o nariz do avião, aumenta o ângulo de incidência da asa, o avião ganha sustentação e levanta voo. O primeiro voo foi de uns 2, 3 metros de altura, o outro um pouco mais. O primeiro voo foi 60 metros, e o outro voo atingiu 220 metros. Esses são os dois voos, assim, que ele ganha prêmio. Ele realizou outros voos, mas não tinha um prêmio.
Isso é de distância, 200 metros de distância?
200 metros de distância, altura 6 metros, talvez nem tanto, não teve uma medida rigorosa da altura, e o tempo 20 e poucos segundos.
Rapidinho então, né? O povo ficou maravilhado, era na França também?
Era em Bagatelle, Bagatelle é ao lado de Paris, né?
Uhum.
Claro, todo mundo ficou maravilhado, porque nunca ninguém tinha visto, nem antes, um dirigível dirigindo, né, podendo ir e voltar, muito menos um avião levantando voo sozinho, voando e pousando. Bagatelle é um campo pequeno, não é um campo, é um espaço pequeno para um voo, ele não poderia voar mais. Se quisesse, não poderia. Posteriormente, agora em 2006, o Alain Calassa, de Goiás, construiu uma réplica do 14 bis, seguindo as instruções que a gente conhece, e ele já voa 2 quilômetros.
Olha só.
Mas isso não prova nada,
uhum,
né? Porque 100 anos depois é diferente. Quer dizer, o importante é que em 1906 ele faz o primeiro voo de um aparelho inventado pelo homem que não depende do auxílio externo para levantar voo. E ele mostra que é possível fazer aviões.
Perfeito.
Então ele inventa o avião. Inventa o avião como a gente entende hoje. E aí em 1907, o 14 bis cai, ele abandona, ele faz uma série de inventos e no final de 1907 ele faz um diminuto avião, Demoiselle, que voa. Nessa ocasião, vários outros inventores franceses e americanos, ou os Curtis, estavam conseguindo voar. Mas ele faz, então, Demoiselle, que ele vai desenvolver cuidadosamente em 1908. E em 1909, finalmente, ele faz o último Demoiselle, que é o primeiro avião produzido em série. E é vendido para quem quisesse comprar. Era um avião barato e que não só era vendido, como ele divulgou os planos com especificação e você podia construir o avião em casa.
Olha só.
Então é o primeiro avião, para isso ele não pede patente. Diferentemente dos outros, o que ele faz, eventualmente, ele patentear o invento e disponibilizar para que todo mundo copie. Então a influência de Santos Dumont no desenvolvimento da aviação é absolutamente espantosa. Ele ensinou aos primeiros aviadores o que era voar.
Henrique, vamos ouvir mais uma música?
Vamos.
Terceira música do Na Trilha da História de hoje. Vamos ouvir nesse clima, Samba do Avião, de Tom Jobim, interpretada por Tom e Miúcha.
Epa, rei, aroeira, beira de mar, canoa, salve Deus de Tiago e uma Ita, Ita costão de pedra dos homens brabo do mar. E Xangô, vem ajuda a chegar. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou sobre a Guanabara. Este samba é só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Rio de Janeiro, Rio,
Copacabana,
Rio de Janeiro, Rio.
Tchim, 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 t
Esta foi Samba do Avião, na interpretação de Miúcha e de Tom Jobim. Este é o Na Trilha da História. Nosso convidado de hoje é o físico Henrique Lins de Barros, autor de vários livros, publicações sobre Santos Dumont.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Santos Dumont.
Henrique, eu queria começar esse bloco com uma pergunta de uma ouvinte nossa. Nossa ouvinte chama Gisele Formiga, aqui de Brasília. Vamos dar uma ouvidinha.
Oi, meu nome é Gisele Formiga, eu tenho 39 anos, sou servidora pública. E eu gostaria de saber, professor Henrique, um pouco a respeito da vida amorosa do nosso Santos Dumont, já que ele era uma pessoa bem discreta, vivia na alta sociedade, era muito elegante. Aí a gente tem essa dúvida.
Gisele, realmente a vida amorosa de Santos Dumont é muito difícil da gente entender hoje, no século XXI, o que era aquele início do século XX. Santos Dumont era uma pessoa muito rica, nós temos relatos de vários momentos em que ele se diz apaixonado por outras pessoas, por mulheres que ele conhece, e ele tem uma escrita, assim, bilhetes para amigo, dizendo que ele está perdidamente apaixonado por uma mulher, não sabe o que fazer e tudo. É anunciado em jornais americanos que ele está noivo de duas mulheres em horas diferentes, que ele ficou noivo. Agora, nunca se casou. Mas, se olhar esse momento, vários outros inventores também não se casaram, porque tinham medo do que seria o futuro de um casar com um aventureiro. Não, o avião podia cair a qualquer momento. Então, isso tem um ponto. O outro ponto é o seguinte: nessa classe alta da Belle Époque parisiense, o casamento era uma parte do processo. Você podia se casar ou não se casar. Você tinha uma riqueza suficiente para viver o que você quisesse. Então, nós não temos nenhum relato em que diga que ele tinha uma relação afetiva sólida com a mulher ou com o homem.
Porque existe também essa dúvida, né? Alguns pesquisadores levantaram a possibilidade dele ser homossexual, né,
existe
Henrique?
Essa dúvida. Eu pessoalmente, claro, eu não conheci, e muito menos a vida íntima dele. Mas eu acho que essa dúvida é uma releitura, uma leitura equivocada. É a gente olhar hábitos do início do século XX com os valores do século final do século XX ou século XXI. Então a gente não entende esse personagem, como encaixar nos modelos atuais, e daí ter essa outra leitura possível. Não me parece, porque assim como não tem nenhum relato sólido que ele tenha tido um namoro assim profundo, a gente tem fotografias dele com Helena Bowers, que são muito suspeitas, né? Ele assim, rindo muito com
que
ela.
Seria a noiva, né?
Essa é uma das que apareceu como noiva, tá? Mas não conheço nenhum documento que mostrasse ele com um amigo homem, por exemplo. Assim. Eu tinha vários amigos homens, mas era um cara retraído. Não tem. Existe uma outra suspeita que aparece num dos bilhetes dele, que é o seguinte: ele conhece uma mulher, que a gente não sabe o nome, e ele está apaixonado por ela, pelo que ele fala, mas ele tem uma dúvida, porque ela tem uma fortuna muito pequena. Ela tem só $500 mil. E aí, então, a dúvida que surge é: ela estava querendo dar o golpe de baú, ou $500 mil era pouco para ele? Então tem aí um outro fator que a gente deveria levar em consideração, porque como ele é a figura fundamental do início do século, certamente o brasileiro mais conhecido no início do século, mas uma das pessoas mais conhecidas do mundo, podia ser uma tentativa de um golpe do baú, né? É interessante porque o número de notícias, por exemplo, em jornais americanos, é quase que semanalmente falando de Santos Dumont. E sempre falando de Santos Dumont, dessa característica generosa dele, dos inventos dele, das peculiaridades dele, mas nunca aparece a coisa do romance. Aparece sim nos escritos, bilhetes que ele manda para amigos e comenta o que está passando. Ele está falando que está começando o verão, é a Belle Époque, Paris está linda, as mulheres são lindíssimas. E tem fotografias assim que poderia, se a gente quisesse se aventurar, dizer, ah, que tem coisa. Por exemplo, ele deixa a Ilha da Costa voar no seu dirigível 9. Para isso, ele teve que ter uma relação próxima com a Ilha da Costa, ensinar como dirigir um dirigível, que não é uma coisa simples. Então, alguns historiadores, algumas pessoas levantam a hipótese que ali tinha uma relação afetiva profunda.
Mas assim, nada comprovado, né?
Nada comprovado. Por outro lado, tem uma outra leitura. A Ilha da Costa era americana, cubana-americana. E nesse momento, Santos Dumont está querendo tem uma projeção nos Estados Unidos, porque está indo para os Estados Unidos para demonstrar os seus inventos nos Estados Unidos. Então, uma relação com a americana, com uma milionária americana, era muito positivo para a linha, para a trajetória que ele estava adotando.
Às vezes então, é um marketing também?
Claro, não, porque veja, todos os voos Santos Dumont foram documentados, fotografados, foram, os jornalistas estavam lá, os fotógrafos estavam lá, Lumière, que inventa o cinema em 1897, filmou o voo de Santos Dumont, Saint, que é um caricaturista da alta sociedade francesa, tem várias caricaturas de Santos Dumont. Santos Dumont tinha um marketing muito bem elaborado, era muito objetivo no marketing, não dava ponto sem nó.
Agora, tinha uns relatos também que ele usava muitas joias, muitos adereços, que gostava de bordar, tricotar, isso também confere ou não?
Confere e não confere, porque veja, para fazer um balão, você tem que pegar uma seda, ele usava seda japonesa, costurar essa seda para não deixar nenhum buraco para o gás não sair e depois envernizar. E ele participava da construção dos balões. Ele estava na oficina de La Chambre, fazendo os seus balões, que ele queria confiar no que ele estava fazendo. Então, essa habilidade manual, ele tinha muito bem desenvolvida, não só para os balões, mas para todo invento. Santos Dumont, ele era um inventor, mas ele estava na oficina. Ele não estava em casa desenhando as coisas. Ele estava serrando o motor que ele inventa, ele vai para a oficina de motor para fazer o motor. Então, costurar ou bordar é uma coisa que exige uma habilidade técnica que você tem que desenvolver. Isso não diz se a pessoa é gay ou não é gay.
Claro,
ou...
e tem a ver com os costumes, né, da época.
Tem a ver com os costumes.
Uma outra época também,
por exemplo,
né, professor?
Dizem assim que não, que o apartamento dele tinha um papel de parede cheio de flores. No início do século XX, na França, a decoração da casa era diferente do que a gente tem hoje. Hoje a casa é pintada toda de branca, toda clean. Naquela época era super densa de adereços. E papel de parede com flores, tudo, era super comum. Usar joias, a pulseira. Ele ganhou a pulseira da princesa Isabel. E ele usa para dar sorte. Daí ele tem pulseira, é outra coisa. Tem um amuleto, né? Salto alto. Ele não tem um salto alto, pelo menos jamais vi uma fotografia dele salto alto. Já vi, sim, ele com uma bota.
Ele era bem baixinho, né?
Ele era muito baixo, 1,52 m, mais ou menos 50 quilos. Era muito pequenininho. Eu já vi ele usando uma bota. E se você olhar com cuidado as fotografias de época, todos aqueles inventores que estavam andando na grama estavam usando bota. E uma razão é simples. O avião, quando foi inventado, não tinha freio. Então, vários aviões, a pessoa freava ou com os pés ou segurando a roda com a mão. Então, tinha que ter luvas. O relógio de pulso. O Cartier faz o relógio de pulso, é uma sugestão, uma troca de ideias entre o Santos Dumont e Cartier, ele faz o relógio de pulso para Santos Dumont. Santos Dumont, que é uma joia, o relógio de pulso é fantástico, uma joia Cartier, mas ele usava para controlar o tempo de voo. Então você tem várias leituras possíveis para esses hábitos. Se a gente pensa no início do século XX, a gente tem que pensar de uma maneira. No final do século XX, início do século XXI, a gente vai olhar isso com outros olhares.
Com certeza. Tá certo, Henrique. Vamos a mais uma música do nosso Trilha Sonora de hoje? Agora é a vez de Samba de Orly, de Chico Buarque, Toquinho e com retoques de Vinícius de Moraes, interpretada aqui por Chico Buarque. Lembrando que Orly remete ao contexto de exílio na Europa durante a ditadura militar e ao aeroporto de Orly, em Paris, coincidentemente, essa cidade tão cara, tão querida para o nosso Santos Dumont. Então vamos ouvir Samba de Orly.
Essa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e pros da pesada diz que eu vou levando. Vê como é que
que anda aquela vida à toa. E se puder, me manda uma notícia boa.
Nós ouvimos Samba de Orly na voz de Chico Buarque. Para você que ligou o rádio agora, nosso papo é com o físico Henrique Lins de Barros, autor de vários livros sobre Santos Dumont.
Na trilha da história. No episódio de hoje, Santos Dumont.
Henrique, a gente está chegando ao fim do nosso programa de hoje. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a esclerose múltipla e o fim da vida de Santos Dumont.
Tá. Veja, Santos Dumont, em 1910, ele fez toda essa sequência de inventos, são mais de 25 inventos que ele faz, inventa, produz, experimenta, e ele então interrompe sua vida no campo de provas. Continua sendo uma figura referência de influência da aviação. O Demoiselle, que ele tinha feito, o último Demoiselle, ele vende para Roland Garros, que é um piloto importantíssimo da França, um herói francês que morre durante a guerra e é tão homenageado na França que passa a ser o nome do estádio Roland Garros.
Uhum.
Né? E a partir desse período o que a gente percebe é que Santos Dumont está oscilando entre uma certa euforia e uma certa depressão. Né? Claro, com a Primeira Guerra Mundial que ocorre na França, Santos Dumont está na França, a situação no mundo se altera. A Primeira Guerra é sangrenta, é uma coisa horrível, que não tem qualquer razão de ser, e Santos Dumont fica deprimido com isso. Ele vem para o Brasil, ele constrói aqui a casa em Petrópolis, participa de uma conferência dos Estados Unidos, ele é escolhido pelos Estados Unidos para ser o representante americano de uma conferência em Santiago, no Chile. Ele passa no Brasil, conhece Foz do Iguaçu, ele propõe ao governo brasileiro que compre aquela beleza natural para preservar o ambiente. Então ele tem uma participação intensa da vida mundial, não só europeia, nos Estados Unidos, americana em geral. Ele influencia o Chile, influencia a Argentina, influencia o início da aviação aqui no Brasil. Mas na década de 20 a gente vê uma oscilação muito forte. Ele está oscilando entre muita euforia e muito pessimismo.
Uhum.
No final da década de 20 já tem relatos de que ele teria tentado suicídio em algum momento. Em 1929, ele ganha a Legião de Honra. E ele faz um discurso, e esse discurso é gravado e filmado. É um dos primeiros filmes falados da história. A gente tem uma noção da importância dele. Mas claramente ele está muito desgastado, muito envelhecido. Em 1932, no Brasil, ele está em Guarujá, irrompe a Revolução de São Paulo.
Uhum. São Paulo, Minas Gerais, né?
É, contra o Getúlio.
Uhum.
O Getúlio, em 1930 e 32, tinha intervenção em São Paulo e há uma revolução forte e ele está em Guarujá. Há uso da aviação nisso, fazem alguns raios e coisas assim, e em 32 ele se suicida.
Você acha que tem a ver com essa revolução também, dele ter visto o invento dele ser usado na Revolução de 32?
Eu acho que isso pode ter sim. Depois é feita uma leitura de que ele teria se suicidado porque ficou triste porque o avião foi usado durante a Primeira Guerra, mas aí a Primeira Guerra é muito distante. Eu acho que um problema que talvez ocorra nesses inventores é que eles acabem se confundindo com o seu próprio invento.
Uhum.
No início da trajetória de Santos Dumont, ele fala sempre da importância militar do avião e do balão, e do dirigível. Diz que isso será muito importante para o uso militar. Em 1918, numa conferência que ele dá, nos Estados Unidos e depois em Santiago, ele fala da importância das Américas terem esquadrilhas de avião para se defender de alguma agressão. Agora, no pós-guerra, pós-Primeira Guerra, diante do espanto que foi a Primeira Guerra, surge a figura do pacifista, daquele que é contra guerras. Não é só Santos Dumont, tem vários. E eu acho que isso vai levando a um desgaste emocional dele. Começa a ter acidentes de avião e de dirigíveis, grandes dirigíveis caem. Então eu acho que nessa hora ele começa a se confundir com o invento, ele começa a se responsabilizar pelos acidentes, e aí ele se suicida, que já está em depressão. Ele ficou muito tempo internado em sanatórios, da década de 20, ou seja, sanatórios ricos na Europa, porque ele não estava bem.
Aí se suicida em 23 de julho de 1932.
Em 32.
Num hotel em Guarujá, em São Paulo.
Num hotel em Guarujá, 59 anos.
E como é que a gente pode falar sobre o legado de Santos Dumont? O que, que ele deixou, então, para a posteridade?
Bom, o legado de Santos Dumont é simples. Ele inventou a navegação aérea. A era da navegação aérea, que começa com o século XX, é uma invenção de Santos Dumont, devido à contribuição de Santos Dumont. Você poder fazer um voo daqui para a Europa em 10 horas é impensável no início do século. Você levava um mês para chegar da Europa de navio, 15 dias ou mais, né? Então, essa proximidade que tem do mundo é devido ao voo. E o voo foi Santos Dumont quem fez os primeiros voos. Existe uma ideia interessante, que a ideia da globalização pode estar muito relacionada à possibilidade do voo, porque com a globalização você pode transportar mercadoria de um continente a outro em tempo hábil. Ou seja, você pode comer uma fruta que foi produzida na Europa e a fruta chegar aqui em tempo de você poder comer. E você então começa a conhecer hábitos dos outros, né? Então, a mudança do século XX com o voo é impensável, é enorme. A gente ainda não assimilou totalmente.
Algo que mudou a história, mudou a nossa vida cotidiana, né?
Mudou a nossa vida cotidiana. E a figura de Santos Dumont do Brasil, infelizmente, tem sido pouco estudada. Teve uma exposição em São Paulo sobre as fotografias, o material iconográfico de Santos Dumont. É uma bela exposição feita pela Luciana Garbim. Teve aqui no Rio uma exposição com um gringo, Cardia, sobre Santos Dumont, também no Museu da Manhã. E em um ano teve mais de 500 mil visitantes, para você ter uma ideia de como a figura dele é popular e é importante, né? Mas ainda falta o Museu Santos Dumont, ainda falta um estudo sistemático dessa contribuição. Muita documentação ficou na França, muita de documentação encontra em acervos americanos, e aqui está muito disperso ainda.
Perfeito, Henrique. E o episódio de hoje do Na Trilha da História sobre Santos Dumont, pai da aviação, termina por aqui. Hoje eu tive o prazer de conversar com o físico Henrique Lins de Barros, doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e autor de vários livros e publicações como Alberto Santos Dumont, Santos Dumont e a Invenção do Voo e Santos Dumont, o Homem que Voa. Henrique, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por essa aula, por esse papo tão prazeroso, não só sobre o invento do avião, mas também sobre a personalidade, sobre a vida de Santos Dumont.
Eu agradeço o convite e estou à disposição.
Tá certo.
Tá bem.
E o avião, um sonho do menino, do jovem criativo Santos Dumont, um invento que foi usado sim em guerras, como a gente falou agora com o Henrique, em operações militares, mas que também aproximou os povos, facilitou muito o turismo, fortaleceu amizades e aliviou a saudade de amigos e parentes queridos. É nesse clima que vamos terminar o programa e a nossa música é Bola de Meia, Bola de Gude, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Para este episódio, escolhemos a interpretação da banda 14 Bis, batizada com o nome do primeiro avião de Santos Dumont. A gravação tem a participação do cantor Samuel Rosa. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este programa novamente ou os episódios mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. O tema de hoje foi sugerido pela ouvinte Gisele Formiga, servidora pública e estudante de geografia aqui de Brasília. Gisele, muito obrigada pela audiência e pela sua participação. E se você também quiser enviar uma sugestão de assunto a você, ouvinte que está nos ouvindo, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Vamos então de Bola de Meia, Bola de Gude com a banda 14 Bis e Samuel Rosa. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão.
E me falam de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir.
Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor.
Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver.
E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal.
Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão.
Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão.
Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração.
Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir.
Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor.
Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver.
E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal.
Bola de gude, o solidário não quer solidão.
Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão.
E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir.
Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor.
Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver.
E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O episódio de hoje contou com a locução de Maria Vilhena. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.